Avante, roladores! Voltando aqui com a nossa série sobre Tormenta 20, análise que a gente está fazendo do playtest em si. Acredito que essa deve ser o 12º vídeo da nossa série. A gente já deu um overview geral sobre o sistema, falou sobre as raças que estão disponíveis no Tormenta 20. Aí agora a gente está dando uma geral sobre as classes, dando uma olhada como elas estão, comentando um pouco como funciona cada classe. E agora nós vamos para o Druida, uma das classes que eu mais gosto, uma das três classes que eu mais gosto em fantasia medieval. Geralmente quando eu vou jogar qualquer sistema de fantasia medieval, eu já vou olhar o Druida, já olho como ele tá, já vejo como ele funciona. Dado que é uma classe que eu realmente gosto muito. Beleza, bora dar uma olhada aí como ficou o Druida em si. Pontos de vida. O Druida começa com 16 pontos de vida, mais o seu modificador de constituição, e ganha 4 pontos de vida mais modificador de constituição por nível. Ele ganha também a mesma forma, a mesma quantidade de pontos de vida que o clérigo. Acho que a ideia dos dois é bem semelhante. É aquele usuário de magia que também consegue se valer do combate corpo a corpo. Não vai ser o tanque principal da equipe, não vai ser o principal tanque físico, o principal agente que receberá os danos da party, mas ele consegue utilizar de suas habilidades para absorver dano, bloquear e etc. Pontos de mana. Da mesma maneira que o clérigo, o druida recebe 4 pontos de mana por nível. Já suas perícias, o druida recebe 6 pontos da seguinte lista: adestramento, atletismo, cavalgar, conhecimento, cura, fortitude, iniciativa, intuição, luta, misticismo, ofício, percepção, religião, sobrevivência e vontade. Dentre esta lista, acredito que o clérigo em Tormenta 20, ele é um conjurador divino. Pelo menos na primeira edição, não sei se vai haver, se houve mudanças, se haverá mudanças no Panteão na nova edição, no que tange ao druida em si, as divindades geralmente cultuadas pelos druidas. Mas pelo menos ainda segundo da primeira edição, o druida seguia 3 divindades: Megalok, Alihanna, não sei como é a pronúncia, e Oceanus. Megalok é a divindade das criaturas monstruosas, como os dinossauros, os mais diversos monstros, todas aquelas criaturas que no bestiário sempre tem o nome Atroz atrelado. Quanto a Lyhanna é mais a mãe protetora da natureza. Geralmente são as criaturas comuns, as bestas, as feras e assim por diante. Enquanto Oceanos são mais as criaturas marinhas, bem como os elfos do mar, que ao menos na primeira edição de Tormenta existiam, acredito que também vão continuar existindo nessa remodelagem da Arton para o Tormenta 20. Dado que é um conjurador arcano, o druida, um conjurador divino, o druida, obrigatoriamente religião é uma skill principal para o druida. Dado que ele vai utilizar não só para conhecimentos, bem como para conjurar suas magias divinas. Então, religião, sim, é uma skill obrigatória, uma perícia obrigatória. Outra que, ao meu ver, vai ser obrigatória, vai ser luta para o druida, principalmente se for focado, principalmente já que o druida aqui recebe uns bônus significantes da sua forma selvagem, bem como seu companheiro animal. De proficiências extras, o druida recebe escudos, o que faz sentido. Eu gosto da ideia do druida não poder utilizar armaduras de metal, bem como armas muito elaboradas, que sempre tem essa questão do druida. Como Tormenta 20 tem apenas dois tipos de armadura, as leves e as pesadas, para mim faz todo sentido O druida não poder utilizar essas armaduras pesadas, dado que a maioria vai ser armadura de malha, camisão de cota de malha, talas, armadura completa, são completamente feitas de metais. E eu sou adepto da ideia do druida ser aquele cara que não utiliza o metal, dado que o metal é o elemento da humanidade, do avanço da civilização e assim por diante. Beleza, bora olhar as habilidades de classe. Já no primeiro nível, o druida recebe companheiro animal como habilidade de classe. Você possui um companheiro animal. E este companheiro animal está descrito no quadro a seguir. Bora dar já uma olhada no quadro do companheiro animal. Companheiro animal. Companheiro animal é um aliado valoroso e fiel do druida. Você decide qual espécie é seu companheiro. Você e ele têm um vínculo mental, sendo capazes de entender um ao outro. Seu companheiro animal obedece a você, mesmo que isto arrisque a vida dele. Companheiro animal não atua como um PJ completo, ou seja, ele não atua como um personagem do jogador completo, como na maioria dos sistemas D20. Você tem um turno na iniciativa, não tem um turno na iniciativa, nem realiza ações. Em vez disso, ele ajuda o druida, fornecendo um bônus conforme o seu tipo de aliado. Normalmente, o companheiro animal não pode ser atacado, nem receber dano ou morrer. No entanto, em situações dramáticas, o mestre pode decidir que o companheiro desapareceu ou morreu. Neste caso, recebe um novo companheiro animal em uma semana, que pode ser de um tipo diferente do original. Acho que essa ideia aqui é bem interessante para dar uma enxugada na questão do termos mecânicos do Tormenta 20, para você não ter que se preocupar com praticamente duas fichas completamente diferentes, como a maioria dos sistemas. Acho que isso é legal. Na ficção, o animal vai estar lá, você pode estar sempre descrevendo como o animal te ajuda, como ele ataca com você. Mas em termos mecânicos, ele deu uma simplificada, deu uma enxugada em questão de regras. Essa é uma das diretrizes de design do Tormenta 20. Então, está condizente com a proposta do sistema. Até o quinto nível de druida, seus companheiros são nível iniciante. Eles mudam para veterano no sexto nível e mestre no décimo segundo nível. Os tipos dos companheiros animais, do companheiro animal do druida são os seguintes. Primeiro, ajudante. Uma raposa, um corvo, um macaco, um serpente, gato ou outro animal ágil e esperto. Quando ele é iniciante, esse animal está no nível iniciante, ou seja, até o quinto nível do druida, você recebe mais 2 em 2 perícias. Quando ele se torna veterano, ou seja, do sexto até o décimo primeiro nível, o animal se torna veterano, muda para mais 2 em 3 perícias. Quando você se torna mestre, ou seja, no décimo segundo nível, muda para mais 4 em 3 perícias. Não pode fornecer bônus em testes de ataque ou resistência. Eles deixam essa ressalva, já que no Tormenta 20 praticamente tudo vão ser perícias, inclusive as resistências, reflexo, vontade e fortuna, bem como os ataques, que é pontaria e lutar. Então deixa essa ressalva, o ajudante não pode ser aplicado para isso. O outro modelo de animal é o caçador. Um falcão, águia ou outro animal treinado para avançar nos alvos de seus ataques à distância. No nível, quando o animal é iniciante, você recebe mais 1d6 em rolagens de dano à distância. Veterano muda para 1d8 e mestre muda para 1d12. Eu realmente não gostei da questão de escalonamento dos dados. Eu acho que fica muito mais legal se o iniciante der um bônus de 1d6, o veterano 2d6 e o mestre 3d6. Não vai aumentar muito a quantidade de dano que o druida causa, mas fica mais útil, porque no 12º nível, você causar, sei lá, uma espada curta, 1d6 mais 1d12, é meio meh no caso. Então seria muito mais legal que você adicionasse 3d6 de dano. Acho que ficaria muito mais legal. Próximo. Os tipos ferozes. Um lobo, um javali, um crocodilo ou outro animal capaz de lutar ao seu lado. No nível iniciante você recebe 1d8 na rolagem de dano corpo a corpo. Veterano muda para 1d12 e mestre muda para 3d6. Olhando agora o feroz e o caçador, acredito que essa diferença é pela toda vantagem que combater à distância entrega ao personagem. Não sei ainda se eu concordo ou discordo disso ainda. Na minha cabeça ficaria muito mais legal realmente um D6, 2D6 e 3D6 para o modelo caçador. Enquanto se você quer dar uma prioridade ao combate corpo a corpo, você poderia fazer muito mais, 1D8, 2D8, 3D8 para o druida corpo a corpo. Mas logicamente isso é apenas a minha opinião. Diz aí se você concorda ou discorda com a questão do dano a mais que o companheiro selvagem caçador e feroz causam. O próximo é o guardião. Um alce, uma coruja, um urso, uma tartaruga gigante, um cão ou outro animal pesado e atento. No iniciante você recebe mais 2 bônus de CA. Veterano muda para mais 3. E mestre muda para mais 4 e mais 2 em testes de resistência. É ok, achei bem interessante. Por fim, o modelo perseguidor. Um caçador animal farejador especialista em localizar alvos. Ele não coloca aqui, mas acho que seria a ideia de um guepardo, uma pantera, algo nesse sentido. Posso estar completamente errado. Falem aí nos comentários. De bônus, quando o companheiro animal está no nível iniciante, você recebe a habilidade Faro. Mais 2 em testes de percepção e detecta automaticamente a presença de criaturas em alcance curto. Veterano recebe mais 2 em testes de sobrevivência e pode se mover seu deslocamento normal enquanto rastreia sem sofrer penalidades. E mestre recebe percepção às cegas. Bem interessante o tipo perseguidor, bem útil mesmo. Gostei bastante. Por fim, o predador. Uma onça, um lince ou outro animal treinado para abater presas. No iniciante, você recebe a habilidade classe Ataque Furtivo, causando mais um D6. Se já possui a habilidade, o bônus é cumulativo. Veterano, fornece um bônus por flanquear contra um inimigo por rodada. Mestre, muda para 2d6 e fornece bônus por flanquear contra um inimigo por rodada. Além de mais 2 em testes de ataque corpo a corpo, o bônus por flanquear permite que o personagem sempre use ataque furtivo em ataques corpo a corpo. Bem interessante isso aqui. Isso aqui vai permitir com que surjam builds de ladinos com druidas. O que pode ficar muito legal, eu não faço ideia. Mas a ideia realmente do druida que espreita um terreno, vê sua presa, pula no alvo e explode ele em dano é realmente muito, muito legal. Talvez fique muito boa misturando a níveis de druida com níveis de ladino. Por fim, montaria. O animal montaria pode transportá-lo. No iniciante, seu deslocamento aumenta em 3 metros e uma ação de movimento extra por turno. Porra, muito roubado isso aqui. Veterano, muda para 6 metros. Mestre, muda para mais 12 metros ou recebe deslocamento de voo 18 metros. Muito, muito bom isso aqui. Veja o quadro de combate montado apresentado no capítulo 5 para mais detalhes sobre lutar montado. Isso aqui é fantástico, o druida voando numa águia gigante à la Gandalf no terceiro filme do Senhor dos Anéis. Incrível. Beleza, a gente viu as habilidades de companheiro animal, como funciona a habilidade essa que você ganha no primeiro nível de druida. Vamos olhar outra habilidade que você também ganha no primeiro nível de druida, que é Devoto. Você se torna devoto de uma divindade disponível para druidas, Aliana, Megalok ou Oceano, como eu havia falado já de início. Você deve obedecer às obrigações e restrições de seu deus, mas em troca ganha um dos poderes concedidos dele à sua escolha. O nome desta habilidade muda de acordo com a divindade escolhida. Devoto de Aliana, devoto Megalok e devoto do Grande Oceano. Bem, bem, bem massa isso aqui também. Outra habilidade que o druida recebe no primeiro nível, Empatia Selvagem. Você pode se comunicar com animais através de linguagem corporal e vocalizações. Você pode usar adestramento para mudar a atitude e pedir favores. Veja a diplomacia no livro de animais. Novamente, esta habilidade Empatia Selvagem tem que ser utilizada com bastante parcimônia pelo mestre. É sempre interessante lembrar que a maioria dos animais a qual o druida vai poder se comunicar são animais de inteligência muito, muito baixa. Um animal não deve, em tese, saber diferenciar, saber utilizar termos muito complexos, saber descrever como o inimigo passou, era, portava armas, etc. Você tem que saber como ponderar essa descrição. A ideia em si que eu tenho é muito mais questão de sensações, cheiros, pesos e etc. do que falar que era um elfo utilizando cota de malha, utilizando espada longa. Um animal de inteligência 3 não deve nem saber o que é uma espada longa, não deve nem saber o que é um elfo. A ideia seria passar noções gerais, cheiros, pesos, coisas que animais de inteligência baixa poderiam passar para o druida. E lembrando, o animal não vai falar com o druida, ele vai passar sensações, gestos e etc. É uma habilidade que deve ser utilizada com parcimônia, principalmente pelo mestre. Diferentemente do druida, diferentemente do clérigo, perdão, o druida não é um full conjurador, um conjurador completo. Ele recebe apenas suas magias no segundo nível. Então, bora dar uma olhada. No segundo nível, escolha 3 escolas de magia. Uma vez feita essa escolha, não pode ser mudada. Você pode lançar magias divinas de primeiro ciclo que pertençam a essas escolas. A cada 5 níveis, pode lançar magia de um ciclo maior. Ou seja, segundo ciclo, no 7º, terceiro ciclo, no 12º, quarto ciclo, no 17º nível. Ele vai ter a mesma questão da limitação de ciclos de magia, a limitação da magia que o bardo no Tormenta 20 tem. Eu realmente não sei se é interessante isso aí, se é algo que só dá pra gente ver quando a gente jogar, comparar os bônus que tanto o druida quanto o bardo vão receber e comparar a um clérigo, por exemplo, que é um conjurador completo, para ver se está proporcional ou não. Isso é só algo que a gente consegue perceber quando a gente começa a jogar. Apenas pelo que eu estou podendo observar na leitura, eu não sei se isso compensa para o bardo e para o druida. Acredito que seria mais interessante restringir a 3 escolas de magia, essas classes, mas permitir que eles recebam os cinco ciclos de magia, mesmo com um número de magias mais limitados. Pelo menos é o que eu percebo olhando apenas isso aqui. Novamente, isso é algo que só dá pra gente ter certeza quando a gente for jogar. Segunda parte da estabilidade. Você começa com 2 magias de primeiro ciclo, e a cada nível ímpar, terceiro, quinto e etc, aprende uma magia de círculo e escola que possa lançar. Ele vai ter em tese a metade das magias, em quantidade, no mínimo a metade das magias que um conjurador completo teria, da mesma forma que o bardo, e eu não sei ainda se é uma boa isso. Seu atributo-chave para lançar magias é sabedoria. E se você soma o seu bônus de sabedoria no total de pontos de mana. Veja o capítulo 4 para as regras de magia. Poder da natureza, outra habilidade que o druida recebe no segundo nível. No segundo nível e a cada nível seguinte, você aprende um benefício da lista a seguir. Novamente, isso aqui são aqueles poderes, aqueles talentos, aquelas habilidades que todas as classes no Tormenta 20 vão ter para você poder modelar o seu personagem ao seu gosto, que vai poder fazer que você monte o seu personagem da forma que você gosta. A primeira habilidade dessa lista, lembrando que não é a ordem que você deve pegar essas habilidades, estão apenas ranqueadas por ordem alfabética aqui. Você pode pegar qualquer uma delas na ordem que você quiser, logicamente que você obedeça os pré-requisitos das magias. Das magias não, desses poderes. Primeira habilidade, a habilidade que todas as classes têm, o poder que todas as classes têm, que é aprimoramento. Você recebe mais um em um atributo à sua escolha. Você pode escolher esse benefício várias vezes, mas não pode aumentar o mesmo atributo dois níveis seguidos. Próxima habilidade, companheiro animal adicional. Você recebe um companheiro animal adicional de um tipo diferente do que já tenha. Você pode escolher este benefício diversas vezes. O número máximo de companheiros que você possa ter era igual ao seu modificador de carisma. Pré-requisito carisma 15 e quarto nível de druida. Acho que essa ideia desse poder da natureza aqui é a ideia deles pegarem um arquétipo de druida que tinha no Tormenta da primeira edição, que saiu no manual do Divino, que eu comprei esse manual na época que eu jogava Tormenta com os amigos, que era um arquétipo de druida que ele era focado realmente em ter mais de um companheiro animal. Como a ideia de design do Tormenta 20 não é ter arquétipos, etc, mas sim condensar boa parte mecânica nos poderes da natureza, e a cada suplemento, cada novo livro, cada nova expansão do Tormenta 20, trazer uma lista de poderes que, em questão de design, é muito mais simples para você modular tais habilidades. É um toque muito simples, mas genial ao mesmo tempo. Essa ideia que eles trazem é uma ideia que eu gostei bastante. E companheiro animal, você pode sair sendo um mestre Pokémon com druida, com 5, 6 tipos de companheiro animal, e ficar show de bola. Logicamente, você precisa ter pelo menos carisma 15 e um quarto nível de druida. Companheiro animal aprimorado. Escolha um companheiro animal. Este animal recebe um segundo tipo diferente e ganhando bônus equivalentes. Por exemplo, se você tiver um companheiro guardião, pode adicionar o tipo feroz a ele, tornando um guardião feroz, e concede CA mais 2 e D8 de dano corpo a corpo. Pré-requisito, sexto nível de druida. Eu não sei se eu acho interessante a existência desses dois talentos aqui. Eu entendo que você vai precisar de carisma mais alto. Você vai precisar de carisma 15 e ter uma ampla quantidade de... E possibilita você ter uma ampla quantidade de companheiros animais. Enquanto o outro você vai continuar apenas com um, mas vai somar apenas duas habilidades. E não tem o pré-requisito dado carisma. É bem interessante. Acredito que esse companheiro animal aprimorado em si seja mais para o... Seja mais focado quando você não quer realmente ter nenhum tipo de bônus em carisma, nenhum atributo em carisma. Mas o companheiro animal adicional vai ser muito, muito bom mesmo, caso você consiga colocar alguns pontos sobrando em carisma, conseguir alcançar ao menos carisma 15, ou consiga algum item mágico que possibilite tal aumento de carisma. Vai ser bem útil mesmo, porque você vai poder acabar somando a habilidade de causar dano corpo a corpo a mais, a ataque furtivo e o bônus da CA. Isso com três companheiros animais, que vai ser um causador de dano gigantesco da equipe. Bem útil mesmo, o druida aqui tá muito bom. Acredito que caso você não siga mesmo de forma alguma subir o carisma até 15 pontos, dado que você provavelmente vai ter que ter destreza para utilizar, já que eu só uso armadura leve, vai estar batendo com força ou não. Acho que a ideia é realmente para você pegar esse monte de companheiros animais, você focar em um druida mais ágil, dando mais pontos em destreza para utilizar uma espada curta, por exemplo, que permite você utilizar a destreza para ataque e dano, dropar a força e com os pontinhos que sobrar como atributo terciário ou quaternário, você botar esses 15 pontos morrendo de carisma, pode ser bem útil mesmo para o druida. Acho que o druida de espada curta com destreza, pegando esse talento companheiro animal adicional com 15 de carisma, vai ser uma máquina de bater e explodir dano nos inimigos. Vai ficar muito massa mesmo. Beleza. Companheiro animal lendário. Escolha um de seus companheiros animais, ele se torna uma criatura lendária e passa a dobrar seu bônus concedidos. No caso de companheiros que concedam dados de bom, o número de dados aumenta em 1. Pré-requisitos: ter companheiro animal, logicamente 18º nível de druida. Esse concede dados de bônus, o número de dados aumenta em 1. No caso de concede dados de bônus, aumenta em 1. Que dá a entender que vai aumentar um dado a mais de dano. Se o animal dava mais um D8, ele causa 2 D8 a mais de dano. Pelo que eu estou entendendo é isso. E não aumentar o dado em uma categoria. Até porque eu acho que se fosse uma categoria, ele falaria em uma categoria a mais. Então se o companheiro lhe dá um D8 a mais de dano, quando você pegar essa habilidade, ele vai causar 2d8 a mais de dano. Algo que tá meio dúbio aqui, e pela ideia é possível pelo que está escrito, é que você escolhe um companheiro animal e aumenta os bônus concedidos por ele. Todavia, a habilidade companheiro animal aprimorado faz com que seu companheiro animal consiga aglutinar nele mesmo duas habilidades de dois companheiros animais. Então, em tese, você tendo companheiro animal aprimorado e companheiro animal lendário, o bônus concedido por esse seu companheiro animal em si é dobrado. Então, se ele lhe dá bônus de CA mais 2 e um D8 a mais de dano corpo a corpo, significa que você vai receber mais 4 de CA e mais 2 de D8 de dano corpo a corpo. O que vai ser muito, muito bom mesmo. Essa habilidade. Druida, eles capricharam. Companheiro animal mágico. Você recebe um companheiro animal especial, capaz de usar habilidades mágicas. Escolha entre os tipos de aliado curandeiro ou destruidor no capítulo 5 de aliado. Putz, muito, muito, muito bom mesmo. Essas habilidades do companheiro animal do druida estão sensacionais. A habilidade queridinha para mim e para muitas pessoas que gostam de jogar de druida, forma selvagem. Para mim é a habilidade mais legal que tem. A primeira vez que eu vi isso foi no Diablo 2. Diablo 2 que eu joguei. Eu zerei o Diablo 2 com druida. E putz, muito bom a questão de forma selvagem. Até que esse novo Diablo, Diablo 4, eles estão prometendo trazer de volta o druida. Pelo que eles mostraram, o druida vai ter a habilidade de transformar-se numa fera licantropa e um urso parrudo. Mas beleza, voltando ao Tormenta 20. Forma selvagem. Você pode se transformar em um tipo de animal. Veja o quadro a seguir. Você pode escolher esse benefício diversas vezes. Cada vez aprende uma forma selvagem diferente. Beleza, bora dar uma olhada nessas formas selvagens. Forma selvagem. Você pode gastar uma ação completa, ou seja, nesse turno você não se mexe, nem pode agir, você gasta toda a sua ação e 3 pontos de mana para adquirir uma forma de uma criatura selvagem, que em geral corresponde a algum animal existente na região, mas também pode ser uma fera desconhecida. Em termos de jogo, quando usa esta habilidade, você adquiriu bônus e características de uma forma que conheça. Características não mencionadas não mudam. Na forma selvagem, você não pode atacar com armas ou lançar magias. Qualquer roupa ou equipamento que esteja usando é absorvido pela forma selvagem e ressurge quando você volta ao normal. Pequena ressalva com a questão que você não pode utilizar armas. Dependendo da forma selvagem, isso é, logicamente, é uma opinião minha, eu como mestre permitiria que o usuário utilizasse algum tipo de arma. Principalmente pelo flavor em si, o dano dele em si não vai mudar, porque as formas selvagens geralmente causam danos equivalentes ao personagem usando uma arma. Mas só a ideia de ver o personagem, um druido, se transformando num símio parrudo, gigante, que utiliza um bastão estilo Son Goku, é muito, muito legal mesmo. Então, mesmo que seja apenas em questão de roleplay, mesmo que ele utilize o dado de dano que é descrito aqui nas formas selvagens, pelo menos na questão narrativa, eu permitiria sem problema algum que o druida utilizasse uma arma para descer a porrada no cara. Porque é muito legal o druida se transformar em um urso, utilizar um bastão e sair descendo a porrada na galera com o bastão. Enfim, continuando. Em termos de jogo, quando usa essa habilidade, você adquire bônus e características da forma que conheça. Características não mencionadas não mudam. Essa primeira sentença a gente já viu. Quando a roupa ou equipamento é absorvido pela forma selvagem, ressurge quando você volta ao normal. Outras criaturas podem fazer um teste de percepção oposto pelo seu teste de enganação. Você recebe um bônus de mais 10 nesse teste, para perceber que você não é um animal comum. Cada transformação dura pelo tempo que você quiser, mas reverte a forma normal se ficar inconsciente ou morrer. Ou seja, em termos, na maioria das vezes vai ter, o druida vai se transformar para o combate. Uma vez acabada aquela cena de combate, ele pode decidir se destransformar. Mas no cenário aqui, no sistema, eles não estipularam nenhum tipo de cena, nenhum tipo de tempo. A partir do sexto nível, você pode utilizar a versão aprimorada das formas que conhece, mas com um custo de 6 pontos de mana. O que, sejamos francos, para o druida em si, não vai ser muita coisa, já que no primeiro nível ele recebe 4 pontos de mana mais o modificador de sabedoria. Mais 6 pontos de mana. A partir do 12º nível, você pode utilizar a forma superior, gastando 10 pontos de mana. Bora dar uma olhada nas formas. Primeira forma é a forma feroz. Você recebe mais 4 de força e mais 2 na CA. E um ataque natural que causa 1d8 pontos de dano. Aprimorado. Seu tamanho muda para grande, que fornece menos 2 de furtividade e mais 2 em teste de manobra. Você recebe o bônus de mais 8 de força, mais 8, mais 4 de CA e um ataque natural que causa 2d6 pontos de dano. Forma superior. Seu tamanho muda para enorme, fornece menos 5 de furtividade, mais 5 em testes de manobra. Você recebe força mais 16, CA mais 6 e um ataque natural que causa 4d6 de dano. Porrada doído, druida causa nessa forma feroz. Forma ágil. Você recebe destreza mais 4 e 2 ataques naturais que causam 1d6 de dano. Pode atacar com ambos sofrendo a penalidade de menos 2 nos testes de ataque. Aprimorado. Seu tamanho muda para grande, fornece menos 2 de furtividade, mais 2 de teste de manobra. Recebe mais 4 de força, destreza mais 8, deslocamento mais 3 e 2 ataques naturais que causam 1d8 pontos de dano. E a forma superior, seu tamanho muda para grande, fornece menos 2 em furtividade, mais 2 em teste de manobra. Você recebe mais 8 em força, destreza mais 12, deslocamento 6 metros e 2 ataques naturais causam 2d6 de pontos de dano. Entre a forma ágil e a forma feroz, eu sinceramente não sei se eu gostei muito da questão da forma ágil. Pelo simples fato dele vai estar te dando pontos de força. Para você não vai ser muito útil, dado que você vai poder atingir, já que um golpe ágil aplica tanto destreza tanto no ataque quanto no dano do seu personagem, o que para mim não faz sentido você ganhar força. E em termos mecânicos, mais 4 vai te dar mais 2 de acerto, mais 2 de dano e mais 2 de CA, diferentemente do igual, de maneira igual à forma feroz, que vai te dar mais 2 de acerto, mais 2 de dano e mais 2 de CA. Quando passa para a forma aprimorada, você vai receber mais 4 de CA, mais 4 de ataque e mais 4 de dano. Sem falar que você vai receber deslocamento mais 3 metros e você bate 2 vezes um D8. Enquanto já na forma aprimorada, você já vai causar 2d6 de dano. Você bate só uma vez, mas causa 2d6. Aqui você bate 2 vezes, com menos 2, menos 2, e causa um D8. Não sei se eu escolheria essa forma. Enquanto na superior, na forma superior, você tem mais 12 de destreza. Mais 12 de destreza, o que lhe concederia mais 6, se eu não me engano. Mais 6 de ataque e dano. E mais 6 em CA. Sem falar que aumentaria seu deslocamento em 6 metros. E você tem 2 ataques naturais de 2d6. Comparando a forma selvagem, você não tem mais 6, você tem mais 8 de ataque e dano. E mais 6 de CA natural. Então não vale muito a pena para você, né, focar na forma ágil, a não ser que seu personagem, o druid em si, não tenha muitos pontos em força mesmo e queira focar em destreza. Mas a forma feroz é muito, muito melhor. Não muito melhor, apenas melhor que a forma ágil, comparando os bônus que eles te dão. Logicamente, você vai ganhar mais deslocamento, isso pode ser útil, mas você bater 2d6 em vez 2d6 com bônus de mais 6 a mais. Mais 6 não, mais 4, porque você vai estar batendo duas vezes e tem a penalidade de menos 2, menos 2. Não sei se é tão legal quanto você bater uma só vez causando 4d6. Mais 8 de força. Não sei. Vai depender da build. Provavelmente, como eu faria um personagem focado em destreza para o druida, dado que ele não usa armadura pesada, acredito que eu acabaria pegando a forma selvagem apenas pelos bônus de destreza que ele recebe em si. Beleza, forma resistente. Você recebe CA mais 4, redução de dano 2. E um ataque natural causa 1d6 de dano. Forma aprimorada. Seu ataque natural muda para grande, fornece menos 2 de furtividade e mais 2 em teste de manobra. Força mais 4, CA mais 8, redução de 5 em um ataque natural e um ataque natural que causa 1d8 de dano. Forma superior, seu tamanho muda para enorme, menos 5 de furtividade e mais 5 em teste de manobra. Recebe mais 8 de força, mais 12 de CA. E redução de dano 10. E um ataque natural que causa 2d6 pontos de dano. Realmente é quando você vai se transformar, quando você precisar tancar, aguentar a porrada que vai vir até você. Muito boa essa forma aqui também, essa forma resistente. Por fim, forma sorrateira. Seu tamanho muda para pequeno, fornece mais 2 de furtividade e menos 2 em manobra. Você recebe um ataque natural que causa 1 de 4 pontos de dano. Nessa forma aprimorada, seu tamanho muda para minúsculo, mais 5 em furtividade, menos 5 em manobra, destreza mais 4. A forma superior, você recebe o bônus da forma aprimorada e seu deslocamento ganha voo 12 metros. Acho que isso aqui vai ser mais quando você está precisando, não tem um ladino na party, você está precisando se infiltrar em linhas inimigas. Acho que essa forma vai ser utilizada mais para isso mesmo. É bem legal, por sinal. E por fim, a forma veloz. Você recebe destreza mais 4, um ataque natural causa 1 de 6 pontos de dano e dois benefícios a seguir: deslocamento 12 metros, deslocamento escalada 9 metros ou deslocamento natação 9 metros. A forma aprimorada, você recebe destreza 8, um ataque natural causa 1 de 6 pontos de dano e um dos benefícios a seguir: deslocamento 18 metros, deslocamento natação 12 metros ou deslocamento escalada 12 metros. Na forma superior, você recebe destreza mais 16. Um ataque natural causa 1 de 6 pontos de dano. E um dos benefícios a seguir: deslocamento 18 metros, deslocamento escalado 18 metros ou deslocamento de voo 18 metros. Ah, isso aqui é bem parecido com a habilidade do WoW, do World of Warcraft, que o druida recebe. Que ele não precisa comprar montaria, ele recebe uma forma selvagem voltada nisso. E à medida que você vai ganhando níveis, você pode se transformar em uma montaria que é uma forma selvagem que dá bônus de movimento na água, enquanto outra que dá bônus de movimento enquanto tá voando. É bem legal essas habilidades aqui. Deixa o druida bem versátil, dependendo da situação, você pode se transformar em uma forma ou outra das suas formas selvagens. Ao meu ver, eu só acho que deveria aumentar o bônus da destreza da forma ágil para, em vez de ser mais 12, ser mais 16 para equiparar a forma feroz dele. Novamente, minha opinião. Se você discorda, deixa aí nos comentários o que você discorda, o que você discorda e como você acha que deveria ser. Deveria ser como eu falei, deveria ser como tá realmente no playtest. Pode falar aí. Beleza, vamos voltar mais um pouco para os poderes da natureza. A gente acabou de falar da forma selvagem, que é um poder da natureza que você pode comprar já a partir do segundo nível como druida. Beleza, magia natural. Você pode lançar magias na forma selvagem, pré-requisito forma selvagem. Isso aqui praticamente vai ser obrigatório se você comprou forma selvagem. Se você comprou forma selvagem como segundo nível, provavelmente a magia natural você vai comprar no terceiro nível, essa habilidade, para garantir que você possa utilizar curas, buffs e etc. para si enquanto está na forma selvagem. Próxima habilidade: Segredos da Natureza. Você aprende duas magias de qualquer círculo que possa lançar. Elas devem pertencer às escolas que você pode usar, mas podem ser arcanas ou divinas. Você pode escolher esta habilidade quantas vezes quiser. O fato dele poder escolher em arcanas divinas da mesma forma que o bardo pode escolher, ao meu ver, diminui um pouco a ideia do bardo ser o Jack of all trades, o pau para to toda a obra, o cara cheio da versatilidade, mas também traz um pouco da versatilidade para o druida, possibilitando que, como magia, como você pode pegar a lista de magia arcana, você na sua forma selvagem possa estourar uma bola de fogo no inimigo. Caso você tenha essa habilidade de Segredos da Natureza. Eu, como um cara que gosta muito de jogar de druida, achei fantástico isso aqui, mas em contrapartida, torna o bardo um pouco menos legal, um pouco menos único aqui, já que o druida também vai ter essa versatilidade quando se trata em conjuração de magia, tanto arcana quanto divina. Se eu não me engano, Tormenta Primeira Edição, apenas o bardo tinha essa habilidade de poder conjurar magias divinas e magias arcanas. Já no Tormenta 20, pelo menos a princípio, já o bardo e o druida têm essa habilidade. Ao meu ver, eu acredito que seria interessante deixar essa habilidade para o druida poder adquiri-la, caso queira, mas tornar essa habilidade de conjuração arcana e divina inata, já inerente ao bardo já de primeiro nível, sem ele precisar fazer nenhuma compra, nem comprar nenhuma dessas habilidades. Beleza, saindo aqui dos poderes da natureza, que o druida tem um bocado, principalmente graças aos companheiros, ao companheiro animal de forma selvagem, vamos voltar para as habilidades que o druida recebe à medida que ele vai pegando níveis. No terceiro nível, o druida recebe Caminho dos Ermos, que diz o seguinte: no terceiro nível, você pode atravessar terrenos difíceis sem sofrer redução em seu deslocamento, e a CD para rastreá-lo aumenta em mais 10. Esta habilidade só funciona em terrenos naturais. Acredito que o caçador, pelo que eu me lembro agora de cabeça, tem uma habilidade bem parecida com isso. É a típica ideia dos caçadores e dos druides, uma vez adentrando nas florestas, tornam-se invisíveis para os seus inimigos. Os inimigos não conseguem encontrá-los, dado que só apenas eles conhecem a floresta tão bem, os terrenos naturais tão bem assim. A habilidade do druida de 20º nível, Força da Natureza. No 20º nível, quando você se transforma, quando você usa a habilidade Forma Selvagem, você pode se transformar em uma fera primal, combinando as habilidades de diferentes animais. Você recebe os benefícios de dois tipos de animais. Bônus iguais não se acumulam. Use o melhor de cada tipo. Caso você não possua a habilidade Forma Selvagem, em vez disso, diminua o custo de todas as magias em 2 pontos de mana. Logicamente, o mínimo que uma magia pode consumir é sempre 1. E aumente a CD delas em 2 quando estiver em terrenos naturais. A segunda parte, para caso a pessoa não tenha Forma Selvagem, é importante ter, caso o jogador não goste disso. Mas ela, com toda certeza, não é tão boa, pelo menos ao meu ver, quanto a primeira parte, que pode fazer que você misture essas duas habilidades. Já ao meu ver, o cara conseguir misturar a forma ágil com a forma de robusto, a forma de defesa, se eu não me engano, forma resistente, já vão ser bônus significativos que o druida vai poder acumular e vai tornar uma máquina de bater freneticamente, o que eu gosto bastante. Beleza. Depois de tanto falar, acho que esse vai ser um dos mais longos. Terminamos a questão do druida do Tormenta 20. O druida tá muito, muito, muito legal. Tá bem divertido. Conseguiram trazer as características únicas do druida. Conseguiram mantê-lo bem redondo. E conseguiram utilizar através da tanta forma selvagem quanto do companheiro animal, uma maneira de enxugar, simplificar o sistema, sem perder a questão da customização. As únicas ressalvas aqui é que eu acho que não necessariamente poderia ser bônus em força ou bônus em destreza. Quer dizer, não aumentar o teu atributo, mas simplesmente dar um bônus em jogadas de ataque e jogadas de defesa, mecanicamente e é traduzir da mesma forma, mas acho que ficaria simplificado na hora de anotar na ficha mesmo. Não sei. Mas tá bem redondinho, bem simplificado, customizável. Forma animal do druida tá sensacional. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o gostei. Se não gostou, pode deixar o não gostei. Comenta pra gente saber o que faltou, o que não faltou. Se você concorda com esses questionamentos, esses levantamentos que eu fiz a respeito do druida, se você discorda, pode discorrer nos comentários. Se você está ouvindo a gente, vendo e ouvindo a gente pelo YouTube, saiba que a gente também está no Spotify. Se você está ouvindo a gente no Spotify, saiba que estamos também no YouTube. Clica no gostei, compartilha, se inscreve, tudo isso. E nos vemos num próximo vídeo. Falou, até mais.